Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Quem veio para a igreja hoje cheio de expectativa? Porque onde existe aquela expectativa, eu acho que Deus pode fazer algo novo, algo poderoso. Não é a mesma reunião da semana passada e nem da maneira que começou o ano. É algo novo que Deus tem para nós. E eu tenho que enfatizar aqui que realmente nós começamos o ano de maneira maravilhosa, não começamos? As mensagens têm sido poderosas, impactando as nossas vidas. Creio que essa mensagem também vai trabalhar junto com essas mensagens, que Deus está começando o ano só, eu acho que está só aquecendo, porque o melhor ainda está por vir. Quem crê diz amém. Amém. Quem já participou de uma reunião esse ano, levanta a mão. Muita gente. Quem está participando pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui conosco. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas para todos que estão visitando. É muito bom ter você aqui conosco, fique completamente à vontade. Algumas pessoas são assim meio esquisitas, mas tudo bem, é normal. Mas vamos lá, a gente começou o ano maravilhoso com algumas mensagens. Primeiro domingo do ano, pastor Chris Mendes trazendo aquela mensagem especial, declarando sobre as nossas vidas, abundância e transbordar. Se você, assim, o que é esse negócio de abundância e transbordar? Deixa um resumo rapidinho. 2019, Deus tem tanta coisa para fazer nas nossas vidas que não vai ser só assim, atendendo as nossas expectativas. É muito mais do que isso. Vai haver uma abundância, vai haver um transbordar. Se você é novo, está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, já pode abraçar, né, essa mensagem como parte da sua vida. Porque eu não tenho por que não, né? É coisa boa. É bênção, está vindo de Deus, vai abençoar a sua vida. Depois a gente teve o Newton, que trouxe uma mensagem especial também, a um passo de um milagre. Eu pude ministrar uma mensagem chamada Desbancando o Medo pela Fé. Depois o pastor Pedro trouxe a mensagem A Verdadeira Grandeza. Domingo passado, nosso pastor líder, Chris Mendes, trouxe a mensagem Expanda a Sua Medida. Todas essas mensagens que eu estou compartilhando com vocês, esses títulos de mensagens, estão disponíveis no nosso podcast, no nosso website. Você pode procurar e você vai ser altamente abençoado. Nós só temos uma reunião no domingo, né? Assim, eu quero dizer, quatro reuniões, mas só temos o domingo para ter reuniões. Gente, eu estou um pouco distraído, que eu estou olhando, está todo mundo assim. Quem está com calor, diz misericórdia. Tá bom. E onde eu estava? Reuniões? Domingo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Como eu já falei de algumas mensagens para vocês, se você falou assim, olha, aquele título daquela mensagem eu achei interessante, gostaria de ouvir, você pode ir lá no nosso website e ouvir essas mensagens. Mas hoje nós temos uma mensagem nova, algo que Deus quer impartar aos nossos corações. E o nome da mensagem de hoje é Um Chamado e a Soberania de Deus. Repete comigo, Um Chamado e a Soberania de Deus. Vamos orar, né? Para começar. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas nesse ano de 2019. Nós estamos com grande expectativa para aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E hoje aqui nós nos apresentamos de ouvidos abertos, de coração aberto, para ouvir mais do Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, não nos deixe viver uma vida simplesmente confortável, mas uma vida que avança rompendo em fé para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Nós vamos ler uma passagem, depois eu vou te contar como é que vai ser o fluir dessa mensagem, tá bom? Pode ser? Vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo 10, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Essa mensagem aqui, para a gente poder entender quão profundo é esse versículo, nós vamos precisar fazer uma jornada através dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Êxodos. Então vai ser uma jornada que aqui eu vou falar vários versículos, a história é maravilhosa, mas eu preciso que você se mantenha comigo durante toda essa mensagem. Vamos manter interativo, vai ser um tempo bom. Quem está pronto para a mensagem diz: Estou pronto. Muito bem, eu creio em você. Foi um estou pronto, bem forte. Vamos começar então. O contexto dessa mensagem começa o seguinte: é Moisés falando com Deus num determinado momento de sua vida. Mas a história de Moisés começa até antes do seu nascimento. Sim, o que acontece antes do nascimento de Moisés é muito interessante. Tem o povo hebreu, israelita, se eu falar hebreu ou israelita, nós estamos falando do mesmo povo, que estão vivendo no Egito. Eles estão lá vivendo no Egito, o segundo em poder é José. Enquanto esse povo está lá e José está no poder, e o faraó conhece o José, o relacionamento com o povo hebreu é um relacionamento muito bom. Então eles começam a crescer, começam a se multiplicar, Deus começa a abençoar, e o povo hebreu vai indo muito bem durante esse período. Aí então, José morre, e depois de José morrer, faraó também morre, e o novo faraó que entra no poder não conhece nada a respeito do povo hebreu, não sabe nada a respeito deles. Então ele começa a fazer uma avaliação do seu império lá no Egito e começa a olhar como é que estão os povos, como é que estão as terras, e ele descobre que existe esse povo hebreu, que é um povo muito numeroso, muito forte, muito unido. Então ele pensou, se esse povo um dia decidir nos atacar, se rebeliar contra nós, a gente não vai ter como fazer nada a respeito disso, porque é um povo muito forte. Então na cabeça do faraó ele pensou assim, nós vamos fazer algo para diminuir o número dessa população. O número dessas pessoas é intimidador, então nós vamos tentar fazer algo a respeito disso. Então o faraó decide oprimir o povo hebreu, o povo israelita. Vamos oprimir esse pessoal. Na mente dele ele pensou o seguinte, se a gente maltratar bastante esse povo, se a gente fazer esse povo sofrer, trabalhar pesado, vai diminuir o número desse povo na nossa terra. E faz sentido, né? O faraó pensou, se a gente colocar eles para trabalhar pesado e maltratar bastante eles não vão proliferar. Pensando assim, né? Depois de um dia longo de trabalho, está cansado, aconteceu tantas coisas, e você trabalhou ali 16 horas, debaixo de chicotada, debaixo de trabalho árduo, chega em casa, tudo que você quer saber é cama. Vou para a cama, vou dormir, não quero saber de mais nada. É um amorzinho, só dá um tchauzinho para o amorzinho. Essa é a ideia que faraó tinha em mente. Claro que o plano não funcionou. Na verdade, o oposto aconteceu. Mas o que aconteceu? O cara era oprimido. Recebia chicotada, apanhava bastante ali no seu dia a dia. Chegava em casa, aí a hebreia, né? Falava para o hebreu... Chegava e falava assim, oi amor, como foi seu dia? Aí o escravo lá apanhou bastante e falou, foi bem difícil, eu levei uma chicotada aqui, mas está doendo. Aí a hebreia chega, mas deixa eu orar por você, coloca a mão assim, Deus abençoa ele, cura ele, Pai, em nome de Jesus. Aí o hebreu já pensa, gostei dessa história, mais alguma coisa amor? Mas aqui também dói. Dói também, dá um beijinho aqui, dói. Mas aqui também tá doendo, dá um beijinho, aqui dói, aqui não, o joelhinho dói. Aí começou, resultado, é nascimento de criança para todo lado, né? O plano de faraó não deu certo, grande multiplicação aconteceu. Êxodo capítulo 1, versículo 12 diz assim, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Meu querido, eu não sei o que você passa na sua vida, quais são as circunstâncias, se você se sente oprimido ou não, se você sente que o inimigo está tentando fazer de tudo para destruir a sua vida, mas eu quero declarar sobre você, quanto mais eles oprimirem, mais você vai crescer, mais você vai multiplicar, mais Deus vai te usar, vai te abençoar na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos projetos que Ele colocou na sua mão, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, só tem promessa de bênção, não tem promessa de destruição. Aí, já que Faraó tentou essa tática e não funcionou, ele tentou a tática número 2, foi pegar as parteiras e falar para as parteiras assim, toda vez que houver um recém-nascido, um menino recém-nascido do povo hebreu, vocês matam eles. Direto, já falou assim, já a tática número 1 não funcionou, vamos acabar com essa alegria toda aí do povo hebreu, vamos usar a tática número 2. E aí essa tática número 2 também não deu certo, porque as parteiras que estavam encarregadas dos partos, elas temiam a Deus e decidiram que não ia matar nenhum desses meninos recém-nascidos. E aí o que aconteceu? Elas falaram o seguinte, Faraó, sabe quando a gente chega... no momento do parto, as hebreias são muito vigorosas, não são fraquinhas igual as mulheres do Egito. Então, na hora que a gente chega lá, o menino já nasceu, já estão cuidando dele e não tem mais como a gente fazer nada a respeito disso. Então, Faraó viu que tática número 2 não funcionou, vamos tentar a tática número 3. Tática número 3 foi o seguinte, Faraó manda todo o povo lançar no Nilo todos os meninos recém-nascidos. Já que não funcionou somente com as parteiras, vamos tentar então pegar todo mundo e fazer esse... Lógico que o povo hebreu não obedeceria, mas o resto do Egito ficou com essa ordem, como um mandamento para fazer isso. E tudo isso gera mais ou menos o contexto do nascimento de Moisés. É mais ou menos nessa época que nasce Moisés. Quem está comigo diz amém?
Amém!
Está entendendo? Muito bem, então chega o momento do nascimento de Moisés. Lógico que teve aquele momento também da mulher levita, né? A hebreia, o hebreu, pá, nasceu Moisés. Quando nasceu Moisés, diante dessa nova ordem que foi dada para todo o povo, essa mulher levita, ela fez uma decisão de esconder o seu filho. Já que estão matando todos os recém-nascidos, eu não vou querer que mate o meu filho. Quem vai querer que mate um recém-nascido? É completamente desumano. Então ela faz a decisão, vou esconder o meu filho. Esconde numa pequena casa que ela tem, e é lógico que quando a criança é muito pequenininha, o chorinho da criança não chama atenção, então ela conseguiu abafar o som e tal, e o menininho ficou bem. Passaram-se 3 meses, ele já vai desenvolvendo aquela goela boa, né? Que na hora que precisa chorar, chora com vontade, todo mundo ouve, né? E aí a mãe de Moisés começou a pensar, falou, o que eu faço? Se eu manter o meu filho aqui, muito perto de mim, por muito tempo, ele vai acabar morrendo. Uma hora alguém vai descobrir que ele está aqui por causa dos seus choros. Choros. Aí... ela faz uma decisão bem inusitada. Em Êxodo capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que aconteceria. E não é interessante, né? A mãe do menino... fez a decisão de colocar ele num cesto e colocar ele no rio Nilo. Quem já assistiu National Geographic aqui, levanta a mão. Já viu aqueles crocodilos pegando zebra, pegando não sei o quê, quando eles estão atravessando o rio Nilo, né? Se é assim já é nos dias de hoje, imagina na época de Moisés, quanto mais selvagem é aquele cenário. Mas ela fez aquela decisão, colocou um menino junto na beira do rio, e eu fico me perguntando, mas que coragem, porque se ela mantesse o filho com ela, o filho morreria, mas decidiu colocar ali e ficou observando. E não é verdade sobre as nossas vidas também, nos momentos que às vezes a gente pode ter uma bênção, ter algo que é tão valoroso para a gente, e a gente se apodera de um sonho, de uma bênção, a gente se apodera tão fortemente que a gente com o tempo acaba sufocando. Mas nós temos que aprender, assim como com a mãe de Moisés, que tem momentos na vida que nós precisamos tomar uma coragem, um passo de fé, de abrir mão para que Deus possa fazer algo especial. Existem sonhos dentro dessa casa aqui nessa noite que às vezes as pessoas estão segurando tão próximos que pode chegar um momento de você sufocar aquilo que pode ser bênção na sua vida. E Deus está falando assim, tudo bem, esteve na sua mão até agora, mas entrega para mim, coloca na minha mão para ver o que eu posso fazer. E a gente coloca nas mãos de Deus para ver o que Ele faz. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquilo que Deus começou na sua vida, ainda que esteja tão próximo de você e você precisa abrir mão por um momento e ficar observando a distância para dar oportunidade para Deus, Deus diz: eu comecei algo na sua vida e eu vou completar esse algo que eu comecei. Você não precisa tentar fazer acontecer, porque na soberania de Deus não há nada que pode impedir Deus de fazer isso se tornar realidade na sua vida. Quem recebe diz amém.
Amém.
Amém. Pode aplaudir para Deus. Então vamos fazer um resumo por enquanto. Nesse resumo é o seguinte: o inimigo tenta impedir que a semente seja plantada em solo fértil. Isso aí é aquela opressão, multiplicação. Mas a semente é plantada de qualquer forma, então os inimigos tentam matar os meninos recém-nascidos através das parteiras. Mas ainda assim, sem sucesso. Número 3. Faraó tenta matar todos os meninos recém-nascidos com a ajuda do povo, mas também não há sucesso. Número 4. Moisés é lançado num rio infestado de crocodilos e hipopótamos, mas tudo vai bem. Isso ensina algo muito forte e poderoso para as nossas vidas. Eu quero declarar sobre você também que circunstâncias perigosas não podem colocar em risco o plano de Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que estava acontecendo eram apenas circunstâncias, e circunstâncias perigosas jamais colocarão em risco o plano de Deus nas nossas vidas. Eu não sei o que uma circunstância perigosa pode ser na sua vida, se são falta de recursos financeiros, se são saudades de um familiar, se é enfermidade pessoal ou uma enfermidade na família, se é o fim de um relacionamento, se são questões legais, falta de suporte, crise política, perseguição no trabalho ou desemprego. Uma coisa eu sei, que todas essas coisas são circunstâncias, e circunstâncias perigosas não podem colocar em risco o plano de Deus na sua vida. Não podem, não tem poder. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso que pode transformar todas as coisas. Aí eu acho bem interessante que tudo aquilo que o inimigo pretendia usar para o mal, para destruir Moisés, para acabar com o futuro dele, Deus pretendia usar para o bem. Veja que interessante, em Êxodo capítulo 2, versículo de 5 ao 9, diz assim: a filha do faraó descera ao Nilo. Isso é logo depois de ter acontecido de ter colocado Moisés no cesto e ter deixado no rio. Então a filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso vinha um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Então a filha de faraó disse à mulher, ela respondeu que sim, né? Eu pulei. Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. A mulher que estava segurando ali o menino tão próximo fez a decisão de colocar naquele cesto, entregar e confiar que Deus faria algo especial. Nesse momento, tudo aquilo que o inimigo pretendia usar para o mal, Deus transformou em algo que ele ia usar para o bem. Ele pegou, e aí chega lá a filha de faraó, pega o menino, entrega de volta para a mãe do menino, para a mãe de Moisés, e ela começa a amamentá-lo. Não somente isso, olha só o que Deus faz. Agora ela é paga para amamentar o próprio filho. Que coisa linda é essa, hein? Amém?
Amém.
Amém. Vê um momento de tensão. Vamos ficar juntos, vamos lá. Romanos 8, 28. Essa é uma verdade para a gente abraçar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus vai agir todas as coisas. Às vezes a gente está na nossa vida só esperando que a coisa boa aconteça, que a coisa boa acontece. Quando a coisa boa acontece, todo mundo fala assim: Deus é bom. Mas quando acontecer algo que talvez não seja o que nós esperávamos, a gente ainda pode declarar: Deus é bom, porque Ele usa todas as coisas todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem um plano e Ele vai cumprir o seu plano na sua sabedoria, em nome de Jesus. Aí então, Moisés cresce. Até o momento a gente tem falado sobre a vida de Moisés, mas nós temos falado do momento que ele ainda é menino, uma criança, não tem como conversar, sua capacidade de raciocínio é muito limitada, não lida com as complexidades da vida. Mas agora Moisés cresce. E Moisés crescendo no Egito, recebendo do bom e do melhor, um dia ele sai numa caminhada, ele começa a observar tudo o que está acontecendo, ele observa o seu povo. Quando ele observa o seu povo, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E quando o egípcio estava maltratando o hebreu, ele ficou tão indignado que ele nem chegou a perguntar o que estava acontecendo. Ele foi lá, espancou o egípcio, bateu tanto no cara que o cara morreu, matou o egípcio. E quando isso aconteceu, ele olhou para um lado, olhou para o outro e decidiu enterrar o egípcio na areia. Ele o enterrou. Logo, pouco tempo depois, ele vê outra briga. Dessa vez, a briga que ele vê não é a briga entre um egípcio e um hebreu, ele vê dois hebreus brigando. E nessa briga, ele já não sentiu no direito de ir lá e tentar bater em um deles, espancar um deles, né, porque não havia um jugo desigual acontecendo ali. Então, ele não tomou uma atitude como essa, a atitude dele foi diferente. Ele chegou e perguntou para um hebreu: mas por que você está batendo no seu irmão? Por que você está batendo em outra pessoa aí do seu próprio povo? É um desejo ali de Moisés de ver uma união, um desejo de Moisés de ver justiça acontecendo. Aí a resposta que ele recebeu é uma resposta que marcou muito a vida de Moisés, que diz assim em Êxodo capítulo 2, versículo 14: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Então, Moisés está ali tentando ajudar, está chegando numa situação, e a pessoa que vai receber essa ajuda, interpreta da forma errada e fala assim: quem é você? Quem o nomeou o juiz sobre nós para você vir tentar resolver o que está acontecendo aqui? Foi uma mensagem muito forte para Moisés. Moisés, então, ele pensou: tudo já foi descoberto, com certeza o pessoal está sabendo. Então ele ficou com medo. Êxodo capítulo 2, versículo 15, diz assim: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então Moisés tentou ajudar o hebreu ali naquelas brigas, e ele recebe essa palavra: quem é você para fazer isso conosco? Todo mundo descobre o que está acontecendo, o faraó fica completamente nervoso, e ele fala: eu vou fugir para uma terra. E ele foge para uma terra, e diz a Bíblia que ele chegou e se assentou em um poço. E quando ele se assentou naquele poço, eu posso só imaginar o que passou pela sua cabeça enquanto estava ali sentado. Ele acabou de ser rejeitado pelo povo hebreu, ele acabou de ser ameaçado pelo próprio faraó, e ele senta ali, ele deve estar pensando: eu cresci aqui, muitas coisas aconteceram nessa terra, foi-me dado do bom e do melhor, eu tinha grandes oportunidades, eu tinha um desejo, eu tinha uma visão, e agora eu tive que correr, e agora eu estou aqui, eu não posso mais voltar para aquela terra, eu preciso começar tudo de novo, é uma vida nova. Talvez não era tudo aquilo que eu sonhava, mas se eu conseguir sobreviver um dia após o outro, quem sabe um dia ter uma família, e quem sabe um dia ter netos, já vai ser bom o suficiente para ver a alegria dos meus netos. E não pensava mais na sua própria alegria, não pensava mais na sua quão significante era a sua participação para tudo aquilo que Deus ainda tinha para fazer. Então ele senta ali, e isso acontece, ele se casa, tem filhos. Enquanto Moisés se casa e tem filhos, ele continua no seu dia a dia, normal, sem pensar muito da vida. Aí ele chega num momento que ele está dando uma caminhada, ele vê um negócio estranho, ele vê assim: o que está acontecendo ali? Ele viu um arbusto que pegava fogo, mas não estava sendo consumido. E aquilo o atraiu para mais perto. Então ele vai para ver o que estava acontecendo. Quando ele chega naquele arbusto, ele descobre que Deus fez aquela cena ali para entrar em contato com ele. E eles começam a conversar. O Deus criador do céu e da terra, todo poderoso, tem um encontro ali, né? E Moisés tem esse encontro com esse Deus todo poderoso. E o que acontece naquele encontro é muito poderoso e marca muito também a vida de Moisés, porque ele é confrontado ali com tudo aquilo que ele pensou quando sentado próximo de um poço. Diz assim em Êxodo capítulo 3, versículo 10, isso é Deus falando com Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Deus está falando isso para Moisés porque o povo israelita estava passando por uma escravidão muito maldosa, muitas coisas ruins acontecendo, e eles estavam clamando a Deus: Deus, tira-nos daqui, faça algo pelas nossas vidas. E uma pessoa que estava removida daquele contexto era Moisés, e Deus chama Moisés e fala assim: eu vou te levar lá para você resgatar esse povo. E quando Deus fala assim com Moisés, a primeira resposta que ele dá, no capítulo 3, versículo 11, é o seguinte: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Porque por muito tempo ele sentou e ficava pensando: eu não sou a pessoa certa para ajudar os hebreus. Eu não sou a pessoa certa, porque eles não me receberam quando eu tentei oferecer ajuda. Eles pensaram: e eu vou fazer o que com o faraó? O faraó estava tentando me matar. E mal sabia ele que faraó que estava tentando matar ele já havia morrido. Um novo faraó estava no poder que não conhecia sobre Moisés. Então as circunstâncias já eram diferentes. E Deus já estava planejando fazer algo novo através de sua vida. Mas mesmo assim, ele ainda vivia com um pensamento antigo. Será que não, às vezes a gente não passa por isso? Deus querendo fazer algo novo na nossa vida, e a gente ainda vivendo com aquele pensamento antigo, com aquela mentira, com uma coisa momentânea, e com aquela coisa momentânea a gente permitiu a determinar o nosso futuro, e Deus está falando assim: não, o que aconteceu lá atrás vai ficar lá atrás, porque o futuro que eu tenho para você é um futuro diferente. Deus tem um futuro diferente para você. Não se limite às limitações, ou momentos, ou o que aconteceu no passado, porque Deus vai te levar a algo novo. Deus quer te usar, Ele te vê aos olhos de ser criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas Moisés ainda está numa descoberta, Moisés ainda está tentando entender o que está acontecendo. E quando ele diz: quem sou eu para me apresentar a faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele está ali questionando sua própria identidade. E aí a grande revelação vem em Êxodo capítulo 3, versículo 12, que Deus diz assim: eu estarei com você. Não é a respeito das nossas capacidades, dos nossos talentos, daquilo que nós somos capazes de fazer, é tudo em respeito de confiar num Deus que diz: eu sou contigo, eu vou com você. Aí você pode falar assim: mas eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu tenho aquilo que é necessário para essa obra, para esse projeto, para isso que o Senhor está colocando no meu coração. Eu vejo que fulano de tal é tão mais capaz. Mas Deus está dizendo assim: não é respeito de quem é capaz, de quem tem, de quem não tem. Eu estou falando com você, e a minha promessa para você é o seguinte: eu sou contigo, eu estou contigo. Pode fazer isso, pode ir com fé, pode ter certeza que o plano será bem sucedido, porque ele diz: eu estarei com você. E Moisés pensou assim: tá, eu vou chegar lá, vou falar com o povo hebreu, e aí quando eu falar com o povo hebreu, eu vou falar o quê? Chego lá e falo assim: boa tarde, eu vim tirar vocês do Egito, tudo bem? Vou falar ali com o faraó rapidinho. Ele não tinha a mínima noção de como isso ia acontecer. Aí ele faz essa pergunta para Deus, Deus responde no capítulo 3, versículo 14, e diz: eu sou o que sou. Moisés perguntou: qual o seu nome? E na época, colocar nome nas pessoas não era assim: eu gosto do nome Gabriel, porque é um nome bonito, mensageiro de Deus e tal. Não era mais ou menos nesse sentido. As pessoas colocavam nome nas pessoas de acordo com as circunstâncias do seu nascimento. Se a gente falar de Adão é tirado da terra, né? tem a ver com o começo de Adão. É, se você falar de Jacó, Jacó era enganador, suplantador, por isso, né, nas condições do seu nascimento, ele foi nomeado Jacó. Esaú era muito peludo, e Esaú significa peludo, então era isso que estava acontecendo. Por que Deus não pode se limitar? Deus poderia ter falado assim, ó, vai lá e fala assim, eu sou o provedor, pronto. Só vai, naquela cultura seria entendido que Deus é só provedor e mais nada. Aí ele podia ter falado assim, eu sou o Deus que cura, e só falar Deus que cura, mas aí não quer dizer que ele é provedor também. Como Deus não é limitado a essas circunstâncias, a nome, ele tinha que dizer algo da maneira que falou. Ele disse, eu sou o que sou. Ele está dizendo o seguinte, que no momento que você precisar de provisão, eu sou o Deus provedor. No momento que você precisar de restauração, eu sou o Deus restaurador. No momento que você precisar de cura, eu sou o Deus de cura. Aquilo que for a sua necessidade, você pode vir a Deus que ele vai dizer, eu sou o que sou e posso te abençoar. Então Moisés vai. E ele vai com essa mensagem do eu sou o que sou. Mas antes disso acontecer, porque nós sabemos que ele realmente foi, antes disso acontecer, ele ainda está lidando com dúvidas, e ele diz o seguinte, e se eles não acreditarem em mim? Capítulo 4, versículo 1. E se eles não acreditarem em mim? Se eu for lá falar isso e eles não acreditarem em mim? E eles falarem para mim, o Senhor não te apareceu. Aí Deus falou assim, então faz o seguinte, eu vou te dar uma série de testes que vocês podem fazer, que você pode fazer com os hebreus, e eles vão acreditar, porque essas coisas só Deus mesmo que pode fazer, na sequência que ele colocou. Aí falou assim, o que você tem aí na sua mão? Moisés falou assim, eu tenho uma vara. Então faz o seguinte, joga essa vara no chão. Ele jogou no chão. No momento que ele jogou a vara no chão, a vara se tornou uma serpente. E aí Deus falou assim, agora pega pela cauda. E pegou pela cauda, e a vara voltou, a serpente se tornou numa vara. Isso é uma coisa muito sobrenatural, não se faz isso. Você pode tentar na sua casa. Pega um cabo de vassoura, joga, pega o cabo de vassoura, vai, ó, vai ser um cabo de vassoura. Aí ele falou, segundo teste, se eles não te acreditarem quando você fazer isso, faz o seguinte, coloca a sua mão dentro do seu casaco, tire sua mão. Aí acho que Moisés fez isso na hora, ele olhou assim, ficou assustado, a mão estava leprosa. Aí Deus falou assim, coloca de volta no seu casaco. Colocou, tira novamente, tirou, estava limpa. Cara, uma mágica legal, né, cara? Ó, né? Aí Moisés, Deus falou que ia fazer isso com ele. Aí Deus falou assim, se eles não acreditarem quando você jogar a vara, virar a serpente, colocar a mão, ficar leprosa e limpa depois, faz isso aqui, pega a água e derrama... Água do Nilo e derrama em terra seca. Quando bater na terra seca, a água se transformará em sangue. E aí você então vai ver que todos crerão. Deus já estava dizendo tudo o que ia acontecer. Aí chega o momento da verdade. Êxodo capítulo 4, versículo 10, versículo com qual nós começamos. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Então Moisés estava tão preocupado com aquilo que ele era capaz de fazer, que Deus estava ali fazendo milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. E Moisés assim, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer milagre desse tipo, eu sei que o Senhor pode fazer milagre daquele tipo, eu sei que o Senhor pode mudar as coisas instantaneamente, mas o Senhor querer... me usar para uma obra como essa? É para Moisés ser escolhido, ser chamado para um propósito grande, era maior do que crer em milagres. Mas Deus tinha esse plano sobre a vida dele. Diz que Moisés tinha um problema. Algumas versões... capítulo 4, versículo 10, diz que Moisés era pesado de língua e pesado de boca. Muitos vêm interpretar pesado de língua e pesado de boca como uma pessoa gaga, tem problema de dicção, não consegue falar. E se isso era a realidade de Moisés, se isso, como muitas traduções judaicas dizem ser o caso, Moisés o tempo todo, não é falando assim, do jeito que eu estava falando com você. Deus falava assim: Moisés, vai, pois, agora ao Egito, fala com o faraó para tirar o povo do Egito. Sabe como, se esse é o caso de Moisés cigarro, sabe como é que ele respondia? Ele falava assim: mas eu? E se eles não acreditaram? Vai que eles não gostam de mim e não querem me ouvir. As limitações de Moisés podiam ser grandes, mas o plano de Deus era maior. Está certo que, isso me encoraja tremendamente, que um dos maiores nomes da Bíblia, do Antigo Testamento, o nome de Moisés, que todos aprendem tanto, falam tanto de ter escrito os primeiros 5 livros da Bíblia e tal, tudo isso, Deus estava escolhendo uma pessoa que não tem o perfil, que não se julgava competente, mas Deus estava decidindo fazer algo especial através da vida dessa pessoa. Deixa eu declarar isso sobre sua vida. Nós servimos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Antes de você nascer, Ele tinha um plano para a sua vida. Agora que você tomou conhecimento, aceita tudo aquilo que Deus quer fazer através de você. Aceita, porque Ele é um Deus poderoso. Ele tem um plano especial para você e não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no seu passado. Tem tudo a ver com o momento do arbusto que está queimando. E Ele diz: eu vou te usar para grandes coisas, para uma expressão nacional, para uma expressão no nosso continente. Ele tem algo para fazer na nossa vida. Vamos então nos levantar, vamos então adorar e declarar que nós somos escolhidos, que nós somos perdoados, que Deus tem algo especial para as nossas vidas. Levante as suas mãos e vamos adorar ao único que é digno.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.